Glória a Deus. Aleluia. Amém. Oh, glória, aleluia. Louvemos ao Senhor. Obrigada, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Que presença. Aleluia. Nós precisamos de cura todos os dias. Não é um dia lá, não sei quando. Todos os dias que nós entramos na presença de Deus, Ele está nos curando. Porque não dá para viver nesse mundo aqui sem o Senhor nos restaurar constantemente. Que é coisa todo dia, né? O diabo vem, situação, tá lá. Mas o Senhor pega, reforça, dá uma, sabe, uma unção na nossa emoção, na nossa alma, põe força dele e a gente começa a respirar a Deus. Aí o diabo está derrotado, né? Isso é demais, né, aprender isso daí. Sabe o que, que é o batismo nas águas, gente? Há uma confusão por aí, de repente, que as pessoas nascem de novo e daí os ministros dizem, então você tem que ser batizado, sei lá, mês que vem, meu, que senão você perde a salvação, não é isso? A primeira coisa que nós precisamos para andar com Deus é aceitar Jesus e, na hora, orar em línguas, ser cheio com o Espírito Santo. Primeiro, aceita Jesus. Segundo, é batizado com o Espírito Santo e ora em línguas. O batismo nas águas é o terceiro passo. Porque o batismo nas águas não vai santificar ninguém. Então, eles dizem que, por que Jesus entrou nas águas, foi batizado e quando ele saiu o Espírito Santo veio sobre ele? Há uma confusão doutrinária com relação a isso. Então, Jesus, quando ele entrou nas águas, o Espírito Santo ia vir naquela hora para ele começar o ministério dele. Foi junto, mas quando ele entrou nas águas, ele quis mostrar que era a morte dele. Ele entrou inteirinho dentro da água, quer dizer, eu vou morrer. E quando ele saiu, ele quis dizer, eu vou ressuscitar. Então, eu vou trazer a vida. É isso aí que é o batismo. Então, o batismo é um compromisso que nós estamos assumindo. Nós, cada um, com Deus e com as pessoas. Dizendo, olha, eu estou batizando nas águas porque eu morri para o mundo, para a minha vida velha. O batismo é isso. Eu aceitei Jesus, agora eu vou andar com ele. Agora, o processo de santificação cabe ao Espírito Santo. É ele que vai nos santificar. Então, tem muita gente que é assim, você está fumando ainda? Ah, porque você não batizou, meu filho. Não é nada disso. Não é o batismo que vai tirar o meu pecado. Eu estou dizendo que eu aceitei Jesus, por isso eu faço como ele fez. Ele entrou nas águas, quer dizer, eu morri para o mundo. Eu não vou mais voltar para o mundo. Eu não quero mais a minha vida velha. Eu não estou ainda liberto de todos os meus vícios e o meu caráter ainda não está ajustado com o caráter de Deus. Então, isso cabe ao Espírito Santo. Por isso que tem que orar em línguas. Porque não é o batismo nas águas que vai santificar, entendeu? Amém. Então, legal. A gente está assumindo o batismo nas águas diante de todo mundo, dizendo, olha, eu nasci de novo. Eu sou de Jesus, agora a minha vida é com Jesus. O mundo, eu não vou andar mais lá. Então, o batismo nas águas é isso. Não é que o Espírito Santo vem na hora que batiza nas águas, não. Ficou claro, amém? É isso aí. O pastor David queria tanto, né, ser cheio de poder, foi batizado 1000 vezes nas águas. Mas é sério. Ele ia lá num, o cara falava assim, mas você não pode usar corrente, relógio. Então tira tudo. Então tá bom, você é isso que vai me dar poder. Foi. Aquele último batismo nele, ele fala, é verdade, foi lá em Oregon. Teve que fazer um buraco assim no gelo, ele entrou lá e saiu roxo, gente. Não morreu porque realmente Deus protegeu ele. Ele falou, não, por amor a Jesus eu ia fazer qualquer coisa. O amor dele é louco por Jesus, é. Tanto que Deus está usando ele, entendeu? Aí ele falou assim, então, poder é assim, meu filho, você tem que ser batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu vou. Mas com esse frio não tem importância. Faz um buraco, entrou lá dentro, saiu roxinho. Mas ele não teve poder nenhum, não acrescentou poder algum o batismo nas águas. Então, ele conta que só depois de orar muito em línguas é que ele teve o poder de Deus. Tá certo? Amém. Bom, olha aqui o livro, Conversa Franca sobre Depressão. Gente, até gato tem depressão, passarinho, cachorro, fora as crianças. O diabo terrível, o pecado, sabe, gente, tá atordoando as pessoas, o diabo fazendo isso e... É muito triste, né, a gente ver uma pessoa que vai perdendo a força de viver. Então, ela vai falar sobre isso daqui, essa parte emocional nossa precisa do amor de Deus, viu, gente? Tem que adorar o Senhor, ficar na presença de Deus, orar em línguas. O Espírito Santo vai tirar esse diabo das nossas emoções. É isso aí. O diabo, ele vai colocando tanta mentira, o diabo vai agindo tanto na emoção, fazendo a gente sentir o que ele quer, que a gente vai se definhando. As pessoas, elas vegetam, não vivem mais. Por quê? Não estão com o amor de Deus, tá? Então, é muito importante você se aproximar de Deus. Uma coisa que você vai tirar o diabo. Tem um testemunho assim, ó, lá nos Estados Unidos. O homem tinha depressão, já tinha feito tudo que todo mundo falou. Mas um dia ele resolveu ler o Salmo 23. Ele lia alto várias vezes, seguidas. Bastante tempo. Ele foi falando aquilo alto, lendo alto. Ele foi liberto da depressão. Sabe o que? Ele creu. Tem que fazer alguma coisa. Você tem que crer no que você está fazendo. Que Deus vai funcionar. Porque a palavra de Deus, ela é o que ela diz que ela é. Então nós precisamos aprender a andar na palavra de Deus e ficar livre da depressão. Depressão é diabo. Tá? O diabo não vai chegar na tua vida de chifre, garfão. Ele não vem assim, não. Ele vai entrando sem a gente perceber. Então, por isso que precisamos da palavra de Deus, do Espírito Santo, orar em línguas, etc. Mas a Joyce vai ajudar com isso aqui, as experiências dela e a revelação que ela tem da palavra de Deus. Olha, esse livro aqui é o máximo. Há poder em suas palavras. Nós já estamos aprendendo aqui cada dia mais, só que a gente precisa experimentar o poder da palavra. Você já viu? As mães, né, têm esse costume. O menino é muito levado. Aí ele começa a fazer folia, né? Sobe na estante, pula do sofá vai pra mesinha, aí quer dar uma de Homem-Aranha. Não é assim, moleque? Ó, você vai cair, menino. Menino, você vai cair, não é assim? Ó, você vai se machucar, você vai cair, tô te falando. Vai quebrar o dente. Vai cair. De repente, uma hora o menino cai. Não te falei? Poder nas suas palavras. Não é, não? Eu falei, então. Vamos falar coisa boa? Vamos falar a palavra de Deus, vai acontecer. Tudo que nós falamos, gente, tem poder. Então, não fica, ah, é brincadeira. Não tem negócio de brincadeira. A palavra saiu, tá? Então, esse livro aqui é muito bom, tem oração e tudo. Para ir falando, porque nós temos que aprender a orar na palavra. Oh, aleluia. É a sua vez, meu irmão, minha irmã, de andar na vitória. Ele vai falar que chegou para você aquilo que você espera, a bênção de Deus. Você tem que conhecer que você tem um lugar em Deus onde tudo que você precisa está lá. Então, você não precisa ficar desprovido de bênçãos. Basta você começar a fazer, você vai ver a glória de Deus. É a sua vez de ser feliz e abençoado. Amém? Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre adoração. A importância da adoração e a confissão da palavra. Porque nós podemos adorar a Deus e confessar a palavra junto. Então, vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12. Instantezinho. Vamos ver mais um pouco Paulo. É muito bom a gente estudar a vida de Paulo. Porque, gente, pensa só, Paulo é um apóstolo de Jesus, mas ele não andou com Jesus fisicamente. 2 Coríntios 12. Ele não andou com Jesus fisicamente, tá? Pessoalmente. Tudo que ele aprendeu foi por revelação. De tanto orar em línguas. Ele ficou 3 anos na ilha de Patmos, lá orando em línguas, até ele aprender tudo isso. Porque ele sabia muito bem a lei, porque ele estudou desde pequeno. Ele foi lá para a escola de Gamaliel. Então, lá não era qualquer pessoa que podia ter esses ensinos. Só que uma família próspera podia pôr o filho lá para estudar. E essa escola de Gamaliel ensinava a lei, formava então o menino, né, ele começava tipo assim com uns 8 anos de idade, já começava a estudar lá, ficava anos estudando lá. E só que esses ensinos que eram dados lá da lei, a pessoa se tornava doutor da lei. Tinha que estudar 8 horas por dia. Esse menino, Paulo, ficou nesse treinamento 8 horas por dia com o suprassumo da pessoa que sabia tudo sobre a lei. Essa escola de Gamaliel formou ele lá. Então, Veja o que, que ele sabia da lei, tanto que ele perseguiu os cristãos. E como ele sabia demais e ele era firme no que ele fazia, ele tinha um coração voltado para Deus, só que ele estava, então, nesse momento com a doutrina errada. Ele não creu que Jesus era o Messias. Então, Jesus aparece para ele e ele ficou 3 anos na ilha de Patmos, sozinho, com todo o conhecimento que ele tinha da lei, juntando com tudo o que Jesus fez. E o Espírito Santo ensinou tudo para ele. Ele fala isso em Gálatas. Você pode ler lá, que ele vai falar assim, não aprendi de homem nenhum. Foi por revelação, eu não fui lá para Jerusalém para saber, eu fui por revelação que eu sei a diferença da lei e da vida em Cristo Jesus. Isso não é demais? Bom, e por que ele recebeu todas essas revelações? É isso aqui que nós vamos ler agora. Amém? Então, 2 Coríntios 12, versículo 7. Ele diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ele está dizendo aqui que os sofrimentos dele... Tem gente que não dá para pegar um versículo da Bíblia e sair por aí, que você forma uma doutrina. Ah, tá, então eu não sei nada da história de Paulo, leio isso aqui. Nossa, ele tinha um espinho na carne? Um lá inventou que ele tinha uma doença. Ele não tinha doença, coisa nenhuma. O espinho na carne foram as tribulações, o sofrimento. Você só quer ver um pouquinho o sofrimento de Paulo? Quer ver aqui, ó, 24, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 24. Quer ver só as tribulações de Paulo? No 23, tá? Tá assim, olha. São ministros de Cristo, falo fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma 40 de açoites, menos um. Porque 40 matava. 39, o cara ficava lá no chão, assim, gente, precisando de socorro, mas não morria. Mas com 40 matava. Tá? Ah, fui 3 vezes fustigado com... Quem já apanhou de vara? Ai, ai, ai. Eu nunca apanhei, mas deve doer pra caramba, né, gente? Vara. E, ó, quando batia com vara, era nu, né, gente? 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Mas, gente, não era pedregulho, era pedra pra matar. O cara ficava morto lá no chão. Em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia, passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, etc. Isso aí é tribulação. É pouco? Não, é muito, hein? Mas, ó, o diabo não conseguiu, isso que é legal a gente aprender com Paulo, o diabo não conseguiu matar Paulo, acabar com ele. Porque ele encontrou um lugar para estar em Deus, aonde a força de Deus vinha na fraqueza dele. Qual a fraqueza, gente? Se livrar da situação. De qual? Do naufrágio, de ser, de apanhar com vara, de quebrar até os pés dele. Fazer tudo isso. Tá? Ser apedrejado e tal. Então, é uma fraqueza quando o diabo vem, né? Quando o diabo vem, como que você vai resolver esse problema? Você já pediu para todo mundo, você já correu para todo lado, você já fez de tudo, não resolve. Dá a impressão que Deus não quer fazer? Não é, não. Dá a impressão. O diabo quer que a gente crê que Deus não quer fazer, não. É ele que está agindo e colocando uma fraqueza em nós. Tipo, pensa que Deus não vai fazer. Então, essa fraqueza, eu não consegui me livrar do diabo com a minha força natural, com o meu intelecto, enfim, com a minha vida própria. E é isso que Paulo está dizendo, que diante destas tribulações, dos testes, isso são circunstâncias que não têm saída no natural. Então, ele chamou isso de espinho na carne, mandado por um mensageiro de Satanás. Tá? Então, ele não ficou doente, coisa nenhuma. Você viu a lista dos sofrimentos de Paulo, das tribulações, amém? Entendeu isso? Tá. Então, o diabo fez isso para que não... se a gente for ler toda essa carta e mais a primeira de Coríntios, a gente vai ver que quando ele está falando para eu não me enaltecer, para eu não me soberbecer, como que eu falo aqui? Ensoberbecer, exatamente. Então, para eu não pensar que isso é coisa minha, não é isso que ele está dizendo. Na verdade, não é isso que ele está dizendo. O diabo não queria, se você for ler o contexto todo, o diabo não queria que ele ensinasse como andar na verdade. Então, ele manda esses mensageiros com todas as circunstâncias para ele não ensinar, para parar Paulo. Tá? Então, ele vai ensinar como é que ele resistiu a todas essas dificuldades, como ele sobreviveu, como que o diabo não matou ele. E como que nós vamos sobreviver quando o diabo vier? Em qualquer área. E ele não vai nos destruir. Temos que fazer o que Paulo fez. 8, versículo. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Porque, de repente, ele não estava entendendo por que, Deus, como que é isso? Então, ele me disse, a minha graça te basta. Na 4ª vez que ele entendeu, tá? Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é que Paulo era um homem fraco. Gente, passou por isso tudo, morreu, ele não era fraco, coisa nenhuma. Mas ele não tinha condição de resolver o problema. Entende? Então, ele chamou isso de fraqueza. Quando eu não tenho condição de resolver o problema, é uma fraqueza, porque eu não posso resolver no natural. Eu preciso do sobrenatural. Por isso que Deus falou, Jesus disse, a minha graça te basta. Então, não adianta você ficar orando assim, ai, Jesus, a sua graça me basta, a sua graça me basta. Não é assim que ora. Você vai falar isso, não vai ter graça nenhuma. Tá? Isso é para você entender que a graça é o poder de Deus liberado quando você fica na presença dEle. A graça é o poder liberado. Eu não mereço, mas pela graça ele faz tudo por mim. Porque eu aceitei Jesus. Então, ele diz assim, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Deus. E não é que ele tinha prazer e alegria de estar sofrendo. Não, ele quer dizer o seguinte, que nessas horas da tribulação, ele... ia com esta fraqueza de não conseguir resolver o problema diante de Deus, aonde a alegria de Deus tornava a força dele. Ele tinha prazer em estar na presença de Deus. Não alegria em estar no naufrágio, em ser apedrejado, tá? Ninguém aqui vai estar alegre porque o diabo atacou e mandou uma doença, perdeu o emprego, fez... divisão entre pessoas, ninguém vai estar contente com isso, não é isso que ele está falando. É que nesta situação eu tenho alegria em estar na presença de Deus, que Ele é a minha força. E Ele vai resolver o problema. Está entendendo? Tá. Aí no 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, é isso aí. Não é que ele estava, ai, que eu sou feliz porque eu não posso fazer, eu estou sofrendo e nada. Não, eu tenho... alegria, porque eu sei que eu não consigo fazer, mas Deus faz. Então, a minha alegria é estar em Deus. Essa que é a alegria dele. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu não posso resolver, mas a força de Deus vem e resolve todos os meus problemas. Então, por isso que ele diz aqui, olha, mais me gloriarei, quer dizer, ele vai glorificar a Deus quando ele não consegue resolver os problemas. Então, a graça é liberada e todas as necessidades, as dificuldades que ele não consegue resolver, Deus vai vir com o poder dele, com a graça e vai dar. E Tiago fala a mesma coisa. Vamos lá de novo, Tiago. Capítulo 1 de Tiago. Mais para frente, um pouquinho. A gente tem que aprender isso, porque o diabo é mestre da mentira, né? Do engano. Então, se a gente não sabe, se o Espírito Santo não nos ensina isso, nós não vamos saber como agir nessas horas. O diabo vai sempre falar que Deus não quer dar a bênção, ou ele vai nos condenar com alguma situação. Mas veja, Tiago, capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, ele também passou por provações. Ele escreveu isso porque, pela revelação do Espírito Santo, ele aprendeu como sair da circunstância, do problema que está vivendo. Paulo ensinou e Tiago ensinou. Isso é muito bom. Olha, ele diz assim, meus irmãos, capítulo 1, versículo 2. Tende por motivo de toda alegria o passares por várias provações. Se você não conhece, não tem a revelação do Espírito Santo do que ele realmente quer dizer aqui, num contexto todo, você vai achar que eu tenho que ser um mártir agora, né? Tudo bem? Vou ficar me chicoteando, vou andar de joelhos, porque eu estou passando por uma tribulação e que Deus quer que eu fique muito sofrido, com alegria. E como que eu vou fazer isso? Está doendo, Deus. Está terrível. O que que eu vou fazer? Esta alegria que Tiago está dizendo aqui é a mesma que Paulo disse lá. Que ele tem prazer em ficar na presença de Deus quando eu estou passando, quando ele estava passando por um problema. É isso que você tem que aprender na vida. Cada um tem que aprender isso. Eu estou passando por um problema, eu tenho que ter prazer em ficar na presença de Deus. Com todo o meu ser, adorando quem ele é. Glorificando esse Deus. Enaltecendo esta grandeza. Louvando. Porque nesse meu contato com ele, eu não vou ficar olhando para a circunstância que está me destruindo, mas eu vou receber o poder dele para eu ter paz e ele vai resolver o meu problema. Eu vou ter alegria. Ele vai vir com a solução. É isso que ele está dizendo. Então, ele diz, olha, tenha alegria por passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Existe uma outra tradução que diz paciência. Ô, gente, o mundo fala em paciência, né? Ah, pois é, paciência, né? Passa um ano, dois anos, mas aquela paciência do mundo que não crê na solução do problema. Fica acomodada. Essa paciência do mundo não serve para nada. Olha, agora o ano 2012 começou ruim, tá, vai ser ruim e não vai ser bom, mas quem sabe o ano 2013, não é que vai ser ruim, que não tem nada de ruim. A circunstância vai ter que sair. Então, essa paciência do mundo é uma paciência que não é. É uma paciência que faz a pessoa ficar acomodada com o problema. Paciência, né? O que eu vou fazer? A gente tem que ter paciência. Não é essa? A paciência de Deus é uma paciência que crê na solução do problema. Você não vai carregar problema a vida inteira. Você vai ficar livre, porque Jesus levou lá na cruz o problema. Você tem que aprender isso. Então, essa paciência de Deus aqui nos dá a força. Essa paciência de Deus. De tanto eu orar, ter prazer na presença dele, eu começo a ver as coisas como resolvidas. Isso não está me afetando. E nem está me destruindo. Porque quando o diabo vem com um problema para a nossa vida, ele vem para tirar a paciência do coração. Tipo, não adianta você esperar em Deus que ele não vai fazer nada. Então, se você está orando em línguas, se você está adorando a Deus, se você está lendo a palavra, está jejuando, está meditando, você está com a paciência de Deus, que você tem a força dele para esperar todos os problemas serem resolvidos, saírem da sua vida. Então, essa paciência é que nos faz sermos experimentados no manusear a palavra de Deus, conforme está escrito em Hebreus. Nós não vamos lá agora, porque senão vai demorar. Mas lá diz que nós temos que ser experimentados no manusear a palavra de Deus. Pessoa que sabe manusear a palavra. Quer dizer, quando o diabo vem, você sabe o que você vai fazer. Você sabe que você tem que confessar a palavra. Você sabe que você tem que adorar a Deus. Você sabe que você tem que orar em línguas. Você sabe manusear, porque a palavra de Deus é a arma, é a espada do Espírito Santo contra o diabo. Por isso que o diabo vem e age no nosso íntimo, nas nossas emoções, para tirar a palavra de Deus, tirar a força de Deus. Ele quer que nós sejamos passivos, né, que a gente deixa para lá, isso não tem jeito, eu já orei um pouco, não resolveu. Às vezes as pessoas me procuram e dizem assim, ó, Pastora, fala outra, vai, porque essa de orar em línguas eu já tentei e não resolveu nada. Não é, andar com Deus não é tentar. É uma vida. Você nasceu de novo, né? Agora você vai aprender a andar com Deus. O dia que você nasceu, você já não estava formado lá na faculdade. Não. No dia que você nasceu, você não sabia segurar a mamadeira. Tua mãe que teve que te dar, te ensinar tudo, que jeito comer, tudo, tudo. Falar, né? Então, nós nascemos de novo agora, nós temos que aprender a andar com Deus. É completamente diferente o jeito que eu vou andar com Deus, porque eu tenho que crer no que Ele fala. Do jeito que anda no mundo, porque o mundo só crê no que vê. Estou cheio de problema, é isso aí. Não, eu estou andando com Deus, mas Ele diz que Ele é a solução dos meus problemas. E a solução vem de dentro do coração. Por isso, não deixe o diabo roubar a paciência. Se você orar bastante em línguas, e se você adorar o Senhor, você vai ter a paciência de Deus, a força, a alegria de viver e esperar o resultado. Abre então a sua Bíblia um pouquinho, lá na, em Salmos 149. Sabe por quê, queridos? A palavra de Deus é a justiça de Deus feita em nós. Isso é o máximo. Você quando precisa aí de uma solução, o pessoal quando precisa de uma solução, de uma causa que alguém fez algum mal, precisa do advogado, precisa ir para a justiça. Então, a lei dos homens tem a justiça dela. Agora, a lei de Deus tem a justiça dele, que é me perdoar e resolver os meus problemas diante do diabo. Então, a palavra de Deus é justiça. Se eu souber manusear a palavra da justiça, ela vai resolver todos os meus problemas. Porque Jesus, ele não me justificou diante de Deus. Ele é a minha justificação diante de Deus, meu Pai. Eu não tinha acesso a ele. Mas ele levou os meus pecados, as minhas iniquidades. Quando eu aceitei Jesus, ele foi a minha justificação. Quando Deus, meu Pai, olha para mim, ele não olha mais para os meus pecados. Ele olha pela palavra da justiça que foi feita na minha vida. Ele não me olha com os meus pecados, ele me olha com a justiça feita. Então você precisa aprender a manusear a palavra da justiça, porque ele é o seu advogado. Está escrito. Jesus é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor junto do Pai. Tá? Então, enquanto você está falando a palavra de Deus, você está ficando experimentado em manusear a palavra da justiça. Quando o diabo vier, você não vai ficar mais com a boca fechada, que nem Adão fez. Era para ele fazer o favor de tomar conta do jardim. Deus falou para ele: você toma conta do jardim. Deus já quis dizer, o diabo vai vir aqui. Mas ele não tomou conta, ele não falou nada com o diabo. Você não vê uma fala dele na palavra. O diabo veio, seduziu, ele caiu nas malhas do diabo, ele não pôs o diabo fora, ele não falou nada. Ele não fez nada. Jesus se livrou do diabo, que jeito? Né? Falando a palavra de Deus, pôs o diabo fora, lá no deserto, quando ele foi tentado. Agora, o diabo vem na tua vida, vai entrando, ele não falou, eu sou o diabo. Ele vai roubando um negócio aqui, vai destruindo outro ali, vai acabando com isso aqui, tal, 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 e faz você pensar contra Deus. Cadê esse Deus que não faz nada comigo? Nós temos que fazer o que Jesus fez. Falar a palavra que Jesus falou. Diabo, está escrito. Não é isso? Três vezes Jesus falou com o diabo no deserto. Tá? Então, a palavra de Deus é uma palavra de justificação, de justiça. Faz justiça para você. Por isso que a paciência faz com que você seja um servo de Deus, qualificado, experimentado na palavra da justiça. Entendeu? Porque por isso que você confessa a palavra. Você está usando a justiça de Deus na sua vida, que é a palavra. E o diabo tem que sair, ele vai ter que se render. Porque é Jesus, ele vai ter que se ajoelhar diante da palavra que você está confessando e sair bem assim, ó, ajoelhado diante desta palavra que está fazendo parte da sua vida agora, que é a sua justificação. Ele vai defender você, porque você está falando. Não é demais isso? Por isso que nós falamos a palavra. Então, quer ver? Abre então lá. Deixa eu que não abri ainda. Salmo 149, um instante. essa palavra de Deus é riquíssima, é tudo que nós precisamos, gente. Saber andar nisso daqui, nós estamos feitos nesse mundo aqui, tá? Porque daí o diabo não vai poder nos vencer, porque nós vamos andar com essa riqueza, que é Jesus. Por isso que precisamos orar em línguas e ler bastante a Bíblia, o Espírito Santo vai nos ensinar. Ah, Salmo 149, versículo... Ah, 5, vamos começar no 5. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Bom, exultem de glória, você já sabe, né? E toda glória, e todo louvor, e toda exaltação a esse Deus. Amém? Não é isso? Então, exultem de glória os santos. Nós. Ah, vem cá. Santo não é quando morrer, não. Aliás, para morrer é bom estar santo. Porque já tem um lugar preparado. Tá? Então, todas as pessoas que aceitaram Jesus, a Bíblia diz que são os santos de Deus, tá? Você é santo, eu. Eu não venho que você conversa, ah, ninguém é santo. Então, você não está enquadrado no céu, né? Se o seu nome está escrito no livro da vida, que você aceitou Jesus, ele te chama de santo. Tá ok? Bom, exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios. É nos seus lábios ou nos seus pensamentos? Seus lábios. Lábios é falando, né? Estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de dois gumes. Gente, olha a dica aqui, tremenda. Gente, glorificar a Deus, louvar a Deus, os altos louvores de Deus tem que estar na sua boca. Você não sabe que quando você está confessando a palavra, você está louvando? É isso aí. Olha que simples. Às vezes as pessoas fazem uma coisa tão complicada, porque não sabe, né? Teologia é coisa complicada, tá? Ela vai fundo, explica, é igual matemática a teologia, porque... quer provar tanto coisas teóricas, mas não tem prática com Deus alguma. Por isso que não tem milagre. Não tem unção, não tem presença de Deus, porque é só intelecto. Agora, louvores, se você começar, né, como ele diz aqui, é demais essa palavra aqui. Se você falar, fizer, proclamar altos louvores, você usar a sua boca para altos louvores, é confessar a palavra. Nenhum mal me atingirá, nenhum flagelo chegará na minha vida. Está ouvindo, diabo? Está escrito. Você prometeu, Pai, é a tua palavra, que nenhum mal vai me atingir. Então você não vai ficar aqui, diabo. Você pode sair agora. Sai da minha vida. Ele prometeu segurança. Obrigado, Jesus. Porque quem que prometeu e está fazendo é Jesus. O Pai prometeu na palavra que a palavra é Jesus. Você tem que aprender. Você está falando com Deus. Você tem um espírito recriado, a natureza dele. Então, os altos louvores, você faz uma lista de versículos, ou dois, três, basta. E comece a falar os versículos, porque eles são o que eles dizem que são e vão ser na sua vida. Porque enquanto você fala a palavra, os altos louvores, você está deixando a palavra de Deus transformar a sua alma. Ai, coitadinho de mim. Ai, porque a gente tem assim... uma autocompaixão, gente, faz parte da alma ou não? De repente a gente quer até chorar, ai, que dó de mim, olha o que me fizeram. Né, gente? Quando você vai ficando com as emoções equilibradas, você sai dessa condição. Entendeu? Então, a alma, ela vai ser ajustada, transformada pelo que a palavra de Deus diz. Então, você tem que fazer altos louvores. É isso que você está fazendo. Puxa vida, quando começaram a me ensinar esse negócio de louvores, ai, Deus, o que é louvor? Como que eu vou louvar? Como que eu vou louvar? Um dia o Espírito Santo me ensinou. Enquanto você confessa a palavra, você está louvando. Você está falando o que Deus já fez por você. Louvores é isso. Você vai falar o que Deus fez. Ele já está feito, ponto final. Não é que ele vai fazer, ele já fez. Ah, eu preciso de um emprego. Obrigado, Pai, que o Senhor já me deu esse emprego. Claro que deu em Cristo Jesus. Ele me deu, porque Jesus... se tornou pobre para me tornar rico. Então, em Jesus Cristo, pela graça dele, ele já me deu o que eu preciso de emprego. Vai. Porque como é que vai vir meu sustento? Amém? E tem mais, gente. Bom, não vou entrar nisso agora. Não. Obrigado, Espírito Santo. Ah, então, gente, louvores é isso. Agora, nas suas mãos, espada de dois gumes. Nós estamos aqui agora lidando, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra o diabo, os principados, as potestades, né, os espíritos malignos que estão nas regiões celestiais. São contra estes seres que é a nossa luta. Então, como vai ser a nossa espada de dois gumes? É a palavra de Deus que eu estou falando, que é a espada do Espírito Santo, que vai contra o diabo que está acabando comigo. Tudo bem, o diabo vai agir, ele pode agora inventar uma lei para me prejudicar. Ele pode. Então, ele vai usar a lei, ele vai usar um monte de gente para ficar lá pensando naquilo, numa empresa, vamos dizer, até numa empresa. Tá? Aí fica lá a cúpula pensando que ah, vamos fazer isso, mas é o diabo que está agindo na cabeça deles, que quer acabar comigo. Tá? Então foi feita essa lei para acabar comigo. Ah, mas vou agora acabar com esses caras que fizeram essa lei. Mas atrás disso existe uma pessoa maligna, que é o diabo. Por isso que a Bíblia diz, não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar. Tudo de ruim que está acontecendo é o diabo que está usando as situações, trazendo circunstâncias. Então, essa espada aqui, de dois gumes, é a palavra de Deus que sai da minha boca e o Espírito Santo usa para matar, para tirar, matar entre aspas, para tirar o diabo que está acabando com a minha vida. Deus vai tirar, com certeza. Porque eu estou dando condição a Ele. Eu tenho que dar condição para Deus fazer o que é preciso fazer na minha vida. Agora, uma coisa que eu preciso aprender e entender mesmo, deixar o Espírito Santo explicar isso para mim, que Deus é soberano, amém. Ele é soberano a ponto dele ir para a cruz, morrer no meu lugar, levar os meus pecados sobre ele. Isso é soberania. Ele pôde fazer isso. Ele fez que ele é soberano e acabou com o meu pecado e me deu vida, me tirou do inferno e da morte. Isso é soberania. Agora, vem cá, eu estou cheio de problema. Deus é soberano, você não me resolve? Ah, tá. Deus é soberano, mas cuidado. Se eu jogar isso como parte da soberania de Deus, que não quer me abençoar, eu estou pecando. E é muito mal eu ter que saber disso quando eu chegar lá na frente dele. Tá? Isso é uma mentira do diabo. Então, a soberania de Deus vai vir na minha vida quando eu deixar criar condição para ele agir. Porque eu tenho livre-arbítrio e eu tenho a liberdade de escolha. Então, eu vou escolher agora, nesse horror que está na minha vida, eu vou escolher ficar na presença de Deus, ter prazer na presença dele, adquirir a força dele e crer que ele já resolveu o meu problema, que cada uma daquelas situações vão vir em glória resolvido na minha vida, porque Ele é o Senhor da minha vida e Ele não mente. Quando você for orar, você diz mil vezes, Jesus, você não mente. Você é o que você diz que é. Mesmo porque está escrito, Ele diz, olha, Deus falou, eu não sou homem para mentir. Aquilo que eu prometo, eu cumpro. Eu exaltei a minha palavra, você exaltou a sua palavra acima do seu nome. Deus diz que Ele exaltou a palavra dEle acima do nome dEle. Então, Ele não vai mentir. Eu tenho que crer nisso. Então, está entendendo o que é louvores? Agora, você não pode ficar sentado aí na sua vida, deixando ela passar, né, meu filho? E o diabo fazer o que quiser com você. Você não pode, porque você ainda vai ter que pagar diante de Deus, né, a vergonha de você deixar o diabo destruir você, roubar tudo e ainda dizer que Deus não quis fazer. Tá? Então, você pega, para agora com a tua vida. Pega um momento e vai lá ficar com Deus, no meio da bagunça, da confusão que o diabo aprontou na tua vida. Arruma um minuto, uma hora, sabe? E fica lá com Deus. Se não dá para você fazer isso durante a semana, ah, você tem um dia de folga, né? Ah, mas aí eu tenho que levar o menino lá no parque, eu tenho que ir... Ah, você tem não. Você tem nada, você tem que ir para Deus. Ele morreu por você e ele está aí para te dar a solução do seu problema. Você precisa agora ficar na presença de Deus, se encher dele, tá? E deixar que o Espírito Santo venha com a solução. Esse é outro engano do diabo, é um diabo muito forte na mente dos cristãos que não deixa ninguém ir na presença de Deus. Ah, não precisa orar tanto não, meu filho, você tem mais é que aproveitar, tá? Isso, aproveita bastante, porque depois o diabo, né, vai ver o fim disso tudo. É escolha, é livre-arbítrio. Você é que escolhe o que você quer da sua vida. Não fique passivo aí, não. Essa paciência mentirosa do mundo acaba com você. Tenha a paciência de Deus, que é Deus está esperando eu ficar com a fé no ponto onde ele vai acabar com o diabo na minha vida. Então, ora bastante em línguas, porque o Espírito Santo está ajudando você, edificando a sua fé. Confesse a palavra. Você está falando o que vai acontecer na sua vida. Porque Jesus é o seu advogado. Aí, ó, no 7. Para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos. Por isso que você está adorando a Deus, você está com os seus lábios falando altos louvores a Deus. Para acontecer isso, para acabar com o diabo. Tá? E tem mais, quando você vai fazendo isso, sabe o que está acontecendo no seu coração? Você começa a amar. Você começa a ter um amor de Deus no seu coração para com as pessoas, em vez de você querer matar aquela pessoa que fez coisas ruins para você. Em vez de você... Isso é um golpe do diabo. Você começa a ter ódio da pessoa, você começa a ficar irado. Então, se você começa a orar, essa mentira do diabo vai saindo. Por quê? A adoração vai colocando em você esse amor de Deus, vai apaziguando as suas emoções, o amor de Deus, enquanto você adora. Então, você pode adorar a Deus e falar os versículos calmamente. Eu, quando comecei a falar versículo, era que nem um canhão, gente. Pá, 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 pá. Eu não acreditava, né? Por isso que eu tinha que falar. Porque eu queria precisar convencer minha alma. Mas eu não sabia ainda desse processo todo. Me ensinaram, eu fui fazer. O David que me ensinou. E eu fui fazer. Mas, gente, eu não queria. Eu fazia... Ah! Eu gritava tanto. Ai, minha garganta até ardia. Tanto. Levou... Olha, foram muitos anos para eu acreditar naqueles versículos que eu falava. Mas chegou um dia que eu comecei a ver aqueles versículos funcionando na minha vida. E até hoje, e não acaba nada. É demais, eu creio. Agora, eu sento, estico a minha perna, eu tenho prazer, eu vou falando. Aquilo vai saindo suave, eu vou adorando a Deus. Você pode fazer isso também. Vai acalmando, é porque eu não sabia, né? Eu ficava tão desesperada que eu falava com tudo, igual canhão mesmo, metralhadora. Mas, se você conseguir manter uma calma, você vai assimilar mais o que você está falando. Você vai saborear. Aquilo vai passar a ser parte da sua vida. E você vai poder ficar tranquilo, porque aquilo que você está falando vai acontecer. Aquilo que você está falando começa a dar paz. Começa a trazer a solução. É um treino, gente. Gente, é que nem andar de esqui, né? Imagina aquilo. Vai cair, vai virar um horror. Sobe, desce, não dá. Mas uma hora começa a andar mais... Depois cai de novo, até o dia que você vai dominar. É prática. Façam. Você vai dominar a vida espiritual. O diabo não vai levar mais vantagem sobre você. Não é demais isso, gente? Tem solução para o seu problema. Tem resposta para todos os seus problemas. Tem. Só fazer isso. Olha só o 8. O 7. Para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia! Quer dizer, é lá que vai ficar o diabo. Ele é que vai ficar preso. Deus vai tirar ele da sua vida, essa situação vai mudar. Então, procure fazer um pouco, procure praticar. O que você precisa, o que você vai achar na Bíblia, os versículos que são condizentes com a sua circunstância e começa a confessar. Confissão da palavra não é para parar nunca. Tem esse negócio, fiz um pouquinho e parou. Não, não tem nada que parar, é para sempre. Ah, mas eu já consegui aquilo. Então agora, na sua adoração, de perna esticada, bem à vontade... acomodado, adorando a Deus, você vai falando lá de vez em quando aquele versículo, aqueles que você usou muito, igual a metralhadora antes, para você se manter neste lugar de proteção. Tá ouvindo? Orar não é para parar nunca não, gente. Você tá andando com Deus. O dia que você parar de orar, você vai andar com o diabo. Tem nada a ver esse negócio. Amém? Valeu, estudo? Amém. Então, oração em línguas vai edificar a sua fé. A adoração vai agir nas suas emoções. E a confissão da palavra vai transformar a sua alma. Então, são três princípios necessários.